sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 10 de março de 2026, às 15 horas e 13 minutos. Convido o deputado pastor Daniel de Castro para secretariar os trabalhos da mesa e proceda à leitura do expediente.
Obrigado, presidente.
Peraí.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos assistem também pela TV Câmara Legislativa. Expediente para conhecimento em plenário. Mensagem 15-2025, PL número 15-2026, PL número 2204-2026, Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Distrital a desafetar, afetar, desconstituir e doar bem de domínio público para criação, adequação ou ampliação de unidades mobiliárias destinadas a equipamentos públicos nas regiões administrativas do Plano Piloto, RA1, Gama, RA2, Taguatinga, RA3, Sobradinho, RA5, Ceilândia, RA9, São Sebastião, RA19, Recanto da Zema, RA15. É o que tem de expediente sobre a mesa, presidente.
Obrigado, deputado. Quero saudar a presença dos trabalhadores aqui, policiais, civis, pessoal da Polícia Penal, os aprovados aqui da Polícia Penal, os aprovados aqui da Auditor Fiscal. Acho que é isso, né? Sejam todos bem-vindos a essa casa. Dando início ao comunicado de líderes, convido o deputado João Cardoso para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui cumprimentar todas as parlamentares presentes, os parlamentares, toda a assessoria, a mesa diretora também, todos aqueles que nos assistem, aqueles também da imprensa que sempre estão aí passando as informações corretas para a sociedade do Distrito Federal. E, presidente, hoje eu vim aqui falar sobre um tema que parece não estar sendo muito comentado na cidade, mas é uma coisa que precisa ser falada para que fique bem claro o que aconteceu em relação a esse tema que eu falei que não é comentado, Banco BRB e Banco Master. O que eu preparei, presidente? Durante todo o tempo que nós fizemos a votação semana passada, eu fiz um levantamento técnico como auditor fiscal, convidando pessoas que me ajudaram, consultores, especialistas em finanças bancárias, pessoas especialistas em empreendimentos imobiliários. E fizemos todo o levantamento da legislação também. Mas hoje, eu ainda não quero falar sobre essa questão dos imóveis que foram aportados naquele projeto de lei. Eu vou esperar o projeto ser sancionado, vou avaliar novamente para verificar se continua tudo do mesmo jeito, porque a primeira vez veio a reserva da biosfera lá do Guará, Ezequias Hering, mas depois tiraram. Então, talvez tenha sido vetado algum outro terreno que tem muitas complicações. Nós desejamos que o Banco de Brasília sobreviva, mas é claro que o projeto de lei tem que contemplar isso e, ao meu ver, no momento ainda não contempla. Mas, antes de tudo, presidente, eu gostaria de fazer uma cronologia de todos os fatos, deputada Deise, todos os fatos que aconteceram, para não pairar mais dúvida na sociedade do Distrito Federal sobre a questão da votação que os deputados da Casa fizeram no primeiro projeto que foi autorizativo de continuar a compra do Banco Master. As pessoas confundiram, muitos confundiram. Então, eu vim aqui para deixar claro e fiz essa cronologia e gostaria que, inclusive, fosse colocado o primeiro ponto, o primeiro fato que está ali. Ó. Primeiro fato, no dia 28 de março, foi quando surgiu a primeira notícia de que existia a intenção de compra do Banco Master pelo BRB. Depois veio o segundo fato. O segundo fato, Segundo fato, a PGDF fez um parecer dizendo que a compra do Banco Master pelo BRB não precisava passar pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Isso no dia 29 de abril de 2025. Então, o banco poderia continuar, a princípio, com o andamento da possibilidade de comprar o Banco Master. Terceiro fato. No dia 7 de maio, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal suspendeu, dia 7 de maio de 2025, suspendeu a compra, acolhendo a manifestação do Ministério Público, dizendo que o processo da compra do Banco Master precisava sim, pelo BRB, precisava sim passar pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. O quarto fato. No dia 19 de agosto de 2025, quando o projeto PL 1882-2025 foi encaminhado aqui à Câmara Legislativa, o que aconteceu? Nós, todos os deputados, pedimos ao presidente e aos diretores do BRB que viessem aqui apresentar o que, que tinha, de fato, no banco para que continuasse, que tivesse a intenção de comprar o Banco Master. E vieram aqui para quê? Para mostrar a viabilidade, dizendo, deixando bem claro, que sempre esteve condicionada ao Banco Central, que é o banco regulador dessa operação. E, de fato, o que aconteceu foi aquilo ali, ó. Apresentaram para a gente aqui um cisne. Olha que cisne bonito, deputado Rogério Moura da Cruz. Um cisne bonito. Inclusive, os assessores olharam, os consultores olharam, e ficaram todos ali olhando aquele cisne bonito, mas sabendo que, na verdade, o extrato verdadeiro, nós não tínhamos ele ali dentro daquela sala. O extrato verdadeiro estava lá no Banco Central, que é alguém que poderia autorizar ou não. Então, nós votamos. Quinto fato. Nós votamos na tarde, de manhã escutamos a diretoria do BRB, que apresentou, e votamos o quê? O PL 1882-2025, que autorizava apenas a continuidade da operação, sem decisão final sobre a aquisição que estava sujeita, novamente eu repito, à aprovação do Banco Central. O sexto fato, no dia 3 de setembro, o Banco Central, que de fato conhecia que aquilo que foi apresentado aqui não era um cisne bonito, o que ele fez? Ele nega a compra do Master pelo BRB, mas ainda não sabíamos o que o BC havia detectado, pelo menos não estava público, mas ficamos sabendo que foi negado. Por quê? Quem de fato tinha, deputado Rogério, o extrato do que tinha de fato lá dentro do BRB que estava acontecendo era o Banco Central. Sétimo fato. No dia 13 de novembro de 2025, tivemos aí a operação Compliance Zero, que revelou a compra de títulos sem lastro, podres, do Banco Master pelo BRB. Detalhe, foi descoberto que essas compras, elas aconteceram entre, prestem bem atenção, entre janeiro de 2025, lá atrás, quando o Banco BRB nem falava de comprar o Banco Master. Entre janeiro de 2025 e maio de 2025, no valor de 12 bilhões. Então, na verdade, o que aconteceu? Todos nós pensávamos que era um cisne bonito e, na verdade, nos apresentaram um cisne, mas, na verdade, o que tinha lá era um monstrinho muito feio, porque já havia sido gasto esse valor. E não foi apresentado nada para a gente aqui no dia que nós estivemos aqui com a direção do BRB. E aí veio à tona. Lembrando que o primeiro fato foi no dia 28 de março de 2025, quando começou a falar em comprar o Banco Master. E no dia 13 de novembro, que nós descobrimos o que tinha de fato, que tinha sido gasto já lá no início do ano, de janeiro a maio, a compra dos títulos sem lastro de 12 bilhões de reais. Oitavo fato. No dia 23 de fevereiro, a Câmara Legislativa enviou um projeto aqui para a Câmara, o GDF mandou um projeto para a Câmara, o projeto número 2175, autorizando a transferência de imóveis públicos para o BRB, que apresenta vários pontos sensíveis. Esses eu ainda vou apresentar, possivelmente. Questionáveis, ou seja, o projeto com grandes fragilidades. Grandes fragilidades. Isso no dia 23 de fevereiro deste ano. Depois do nono fato. Houve a quebra do sigilo e divulgação do Grupo Master, dizendo que em julho, prestem bem atenção, em julho de 2024, lá atrás, eles já haviam adquirido 25% das ações do Banco de Brasília. Antes mesmo do Banco de Brasília falar de comprar o Master, falou no dia 28 de março de 2025. Em fevereiro, em julho de 2024, nós descobrimos que foi em julho de 2024 que já tinha comprado 25%. E descobrimos quando isso? No dia 25 de fevereiro de 2026, logo agora. Bem, e depois tem essa última situação que eu gostaria de deixar bem claro para toda a população. Gostaria muito que a imprensa deixasse bem claro também, porque essa é a verdade. Vocês podem procurar toda essa cronologia que vocês vão encontrar, para não ficar colocando os parlamentares aqui como culpados desse gasto de 12 bilhões. Esse gasto foi feito lá atrás. Foi feito lá atrás, de janeiro a maio de 2025. E nós votamos aqui no dia 19 de agosto de 2025. Votamos o Cisne, mas na verdade tinha um monstrinho lá, que ninguém sabia, foi ocultado de todos os parlamentares. Gostaria que ficasse bem claro essa situação aí. No dia 19 de agosto de 2025, a Câmara Legislativa votou autorizando apenas a continuidade da operação, sem decisão final sobre a questão da aquisição do Banco Master, que estava sujeito à aprovação do Banco Central. E no dia 13 de novembro, na operação Complas Zero, e que foi revelado que esses títulos sem laço, esses títulos podres, tinham sido adquiridos no ano de 2025, mas entre janeiro e maio de 2025, esses 12 bilhões de reais de títulos que ainda estão sendo aí averiguados, estão sendo estudados. Então, na data da votação, nada se sabia sobre o rombo dos papéis podres que o BRB havia comprado. Então, de fato, foi isso que aconteceu. Eu gostaria de deixar bem claro essa situação. A cronologia está aí, podem procurar, que isso aqui é um trabalho de auditoria, um trabalho de estudo que nós fizemos. E espero, presidente, que Deus abençoe muito todos nós aqui, abençoe também o governo, que esteja apto também a averiguar, a investigar tudo isso que está acontecendo, porque está ficando muito ruim. Nós, parlamentares, não saímos nas ruas sem sermos indagados o tempo todo. Então, essa é a situação, presidente. Agradeço muito por terem me ouvido. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado João Cardoso. Dando continuidade ao comunicado de líderes. Deputado Rogério Morro da Cruz, pelo Bloco União Democrático.
Uma ótima tarde, presidente, uma ótima tarde, senhoras, senhores, deputado, a galeria presente, que Deus nos abençoe. Todos sabem que votei contra o projeto de lei número 2175 de 2026, que destinou vários imóveis do Distrito Federal para, segundo a justificativa do governo, cobrir o rombo do BRB e decorrente a operação com o Banco Master, que veio a se tornar o maior escândalo recente da República. No discurso que fiz na tribuna da semana passada, afirmei que não temia as consequências futuras, e elas vieram, com a exoneração de servidores ligado ao meu mandato parlamentar. Entendo que nomear e exonerar cargos do Poder Executivo é competência privativa do governador. O que não pode ocorrer, contudo, é retaliar a população de duas regiões administrativas, São Sebastião e também Jardim Botânico. Não merece isso. Tanto eu quanto o governador fomos eleitos com o apoio expressivo dessas duas localidades. Por que, então, penalizar? É preciso ter consciência de que os governos passam, mas o Distrito Federal é permanente. O que não posso e não aceito é que a população de duas regiões administrativas de extrema importância seja prejudicada pelo fato de eu ter votado contra o projeto apresentado como socorro ao Banco BRB, mas que, como se sabem, tratou em seu bojo de transferir patrimônio público para cobrir as falhas de maus gestores. Por que não utilizar o patrimônio desses gestores para cobrir o rombo? Por que não reduzir a distribuição de lucros aos acionistas do banco para enfrentar o problema? Mas não. Prefere fazê-lo por vias tortas, comprometendo o patrimônio público. O pior é que esta utilização de imóveis de entidades públicas com o intuito de reparar os erros cometidos são imóveis de grande relevância para a administração pública e para a sociedade. Apresentados como garantia, tais imóveis sequer também tiveram os seus valores encaminhados a esta Casa de Leis. Estamos falando, minha gente, de patrimônio público e não de pirulito achado na rua. No intuito de retaliar, senhoras e senhores, estão, na verdade, retaliando a população de São Sebastião e também do Jardim Botânico. Até mesmo a tradicional Via Sacra de São Sebastião está com sua realização comprometida. Pergunto, governador, é isso mesmo que o senhor realmente quer fazer? Isso é o seu propósito? Se for, lamento profundamente. Essas cidades não merecem tratamento desta forma. Devem ser respeitadas e tratadas com dignidade. Temos ainda na cidade obras iniciadas pelo governo que estão paralisadas, cuja continuidade e conclusão me causa grande preocupação. Devo dizer que muitas dessas obras foram realizadas ou se encontram em execução ou contam com execução em sua grande parte com emenda parlamentar do nosso mandato. Isto é fato. Em São Sebastião, estamos sofrendo com as fortes chuvas, com a falta de água potável, com gerência de escolas, de creches, de equipamentos de saúde, de infraestrutura básica e de tantas outras necessidades. Embora tenhamos avançado diversas conquistas por meio do nosso mandato, ainda há muito a conquistar. A cidade passou décadas abandonadas, isso nós sabemos, vítima do desrespeito político que utilizam apenas para ter seus interesses pessoais atendidos, sobretudo os financeiros. Mas sou visionário e acredito no futuro e que a luta que luto dia e noite para que aconteça. Não para mim, mas para a coletividade, para o Distrito Federal, especialmente para a minha querida e amada São Sebastião. Assim sendo, anuncio nesta oportunidade que estou deixando a base do governador Ibaneis Rocha. Seguirei em frente, lutando pelas ideias que acredito e defendo. Meu compromisso inabalável é com a população do Distrito Federal. Por isso, finalizo com a frase atribuída ao escritor espanhol Pedro Calderón: ao rei tudo, menos a honra. Que Deus abençoe. Muito obrigado, presidente.
Pois não, deputado, com questão de ordem, deputado Wellington Luiz.
Obrigado, presidente. Primeiro, apenas para saudar todos que estão na galeria, em especial nossos policiais civis, saudar os representantes que aqui se encontram, estou vendo aqui a Marildo, Reinaldo, Lozane, Paulinho de Almeida, claro. E eu vi uma faixa ali, que éramos uma previdência justa para todos. Não existe hipótese, e aí eu conto com o apoio dos meus colegas parlamentares, há pouco em discussão, lá no Colégio de Líderes, tive o apoio de todos que estavam presentes, aí cito o deputado Daniel, o deputado João, o deputado Chico, inclusive colocando o Vilam, que é o especialista nessa área, à disposição. Deputado Pepa, deputada Deise, deputado Gabriel, lembro que estava lá, Amarildo, e todos foram unânimes em dizer que nós não vamos permitir que qualquer colega policial, seja da ativa ou aposentado, seja prejudicado. Então, não há hipótese de aumento de alíquota, por isso eu mesmo solicitei para que o projeto não fosse pautado e que tivesse uma ampla discussão. Só após essa análise desse projeto que se encontra na casa, que nós tivemos o conforto necessário, é que o projeto será pautado, obviamente, aí com a anuência do Simpol, do Sindepo, das demais entidades de classe, especial da categoria. Então, aqueles que estavam preocupados podem ficar completamente tranquilo. Primeiro que hoje não será sequer analisado o projeto. E o projeto passa a ser analisado agora pela direção da Polícia Civil, pelas entidades de classe e por essa casa, para que não haja nenhum tipo de prejuízo. E aí aqui, de forma pública, viu, Vilma, agradecer, Vilma foi uma das pessoas que trouxe para a gente essa preocupação com relação a eventuais omissões do texto e trazendo prejuízo para os nossos policiais. Então, obrigado, presidente, só para deixar claro que o projeto não está pautado e só será pautado quando todas essas dúvidas e riscos forem sanados. Muito obrigado. Obrigado.
Obrigado, deputado Wellington. Pela ordem, deputado pastor Daniel de Castro.
Presidente, eu estou aqui engasgado, eu precisava falar. Eu vou falar na vez dos parlamentares, mas eu quero trazer uma notícia aqui, presidente, presta a vossa atenção. Presidente Wellington, também vou precisar da atenção de vossa excelência. O que a Neoenergia está fazendo com os moradores da 26 de setembro é de uma insanidade, de uma desumanidade que não tem tamanho. Lá tem quase 50 mil habitantes. E hoje, nos últimos 7 dias, todos os dias, às 19 horas, cai a energia, presidente. Justamente a hora que o pessoal está chegando em casa para tomar um banho quente, assistir uma televisão para ir descansar para trabalhar no dia seguinte. E olha o que eles fizeram ontem, eles tiveram que parar a estrutural, queimar os pneus, e na hora que queimou o pneu a energia voltou e não caiu mais, Max. Coisa doida. Então, aí a gente fica pedindo, eu cansei. Eu falei que eu vou fazer um requerimento para que a energia venha nessa casa explicar o que está acontecendo com a energia no Distrito Federal. Passou para ela e piorou. Um pouquinho, mas eu falei que eu precisava deixar registrado aqui, porque a população lá na ponta, ela tem meu zap, presidente. Fica ligando o tempo todo para mim e eu não cuido lá da cidade, eu dou minha contribuição, mas não pode a Neoenergia. Quando era a SEB, faltava a SEB, caía para dentro, Chico. Ia lá e resolvia. Religava, cuidava, trocava um cabo, trocava uma lâmpada. A população lá está clamando, pelo amor de Deus, por energia. Não é justo o que a Neoenergia está fazendo na 26 de setembro. Quero deixar registrada a minha indignação e falei para eles que vou encaminhar um ofício ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, e vou requerer a presença da Neoenergia aqui nessa casa. Aí eles mandaram um ofício hoje para mim, deputado Thiago, marcando uma reunião com um monte de grupo lá. Falei, não vou lá não, sou deputado. E não me convide, eu vou convocar para vir aqui e explicar para a Câmara Legislativa o que está acontecendo com a Neoenergia no Distrito Federal. Não aceito mais o desrespeito com a população da 26 de setembro. Entre Neoenergia e a população, eu vou ficar com a população. Inclusive, quem está achando lá que a Neoenergia é eu que mando desligar a energia lá. Então, ela precisa dar uma satisfação urgente para essa casa. E deixo registrado a minha indignação nesse momento pelo os moradores que chegam às 19 horas, não tem uma água quente para tomar um banho, não pode assistir uma televisão. Isso é desumano. Vergonha, Neoenergia.
Obrigado, deputado pastor Daniel de Castro. Dando continuidade aqui ao comunicado de líderes, com a palavra, deputado Yolanda, está aqui não, né? Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa questão do BRB, essa negociata com o Banco Master, cada momento ela se revela mais grave. Eu vou trazer um fato aqui agora, deputado Ricardo, que é estarrecedor. O BRB emprestou a uma empresa que não tinha expertise, experiência, em construção, 480 bilhões de, milhões de 480 milhões de reais para a construção de um prédio. Esse prédio fica ali em frente à sede nova do BRB, que o BRB paga milhões de aluguel, milhares de cruzeiros de aluguel ali. Esse prédio, que o nome da empresa é Lotus Tower. Lotus Tower, recebeu 480 milhões. E essa Lotus Towers vendeu as ações desse prédio, deputado presidente, por 1 bilhão e 900 milhões. Ela tomou um empréstimo, vendeu por 1 bilhão e 900 milhões. O prédio não terminou ainda, eu fui lá agora. Meio-dia eu passei por lá para conferir. Mas a empresa já tinha uma proposta de aluguel do prédio, que nem terminou ainda. Está alugando para o CAD, para a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, Agência Nacional de Petróleo, ANP, Agência Nacional da Saúde Suplementar, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, já tudo acertado, os aluguéis. Milhões que vai ser pago por essas agências, que são independentes do governo. Tudo acertado. E o BRB ficando na mão. Eu estou encaminhando agora ao presidente do BRB uma representação para que ele imediatamente entre na justiça para bloquear as ações dessa empresa, para o BRB não levar um calote de 480 milhões. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, uma indecência, uma imoralidade. Eu tenho uma informação aqui de que os filhos... Os construtores desse prédio são filhos de uma senhora, que eu não vou revelar o nome ainda, que faz parte do escritório de advocacia do governador. Mas eu preciso ter a prova efetiva para trazer o nome da senhora, para não jogar o nome dela. Mas isso é grave. É por isso que eu conversava há pouco, ali no Colégio de Líderes, com o presidente Wellington, e propus que a gente faça uma reunião de todos os deputados, 24, e que a gente, ao exemplo do que nós fizemos na CPI do 8 de janeiro, que a gente assine um requerimento assinado por todos os deputados e que a gente instale a CPI para investigar, deputado Fábio, essa roubalheira. Precisamos instalar. Eu tenho ido a mercados, a feiras, e dizia para o presidente Wellington há pouco, todo lugar que a gente para, as pessoas estão questionando, perguntando o que, é que a Câmara está fazendo, perguntando se nós vamos deixar isso do jeito que está. Nós não vamos deixar do jeito que está. Portanto, a gente precisa imediatamente ter essa reunião, instalar a CPI, e eu me disponho a estar na CPI, junto com mais 5 membros, para que a gente passe o Distrito Federal a limpo, mostre à sociedade o tamanho do rombo e responsabilize os culpados. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Pois não, deputado Chico Vigilante, questão de ordem.
O deputado João Cardoso foi ali e falou dessa roubalheira e tem uma turminha aí vaiando. Depois foi o deputado Rogério Morro da Cruz, também a turminha vaiando. Eu agora fui falar, eles estão vaiando. Afinal da conta, estão pagos para quem? Para defender corrupção aqui. Quem está trazendo eles aqui para defender corrupção? Porque as vaias defendendo a corrupção. Quem trouxe? São funcionários comissionados da administração de Brasilândia que estão aqui para vaiar os deputados? Expliquem-se.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Dando continuidade aqui ao comunicado de líderes, chamo para o seu uso da palavra a deputada Deise Amarílio. Só um minutinho, deputada. Pela ordem aqui, o nosso presidente quer...
Como você é vascaína, você fica em segundo. Oh, ah, faz tempo que não fica, né? Segunda agora. É na última, né, Chico? Mas eu queria saudar aqui os aprovados da Polícia Penal, mais uma vez, e reafirmar o meu compromisso com vocês. Volto a dizer, eu conheço o sistema penitenciário como poucos e garanto que ali é sempre uma bomba pronta para explodir. A única forma de evitar isso é nomeando pessoas, servidores, servidoras competentes para poder ajudar no processo de ressocialização, e vocês são fundamentais. Então, já estive com o secretário de Economia, Daniel Isaías, e essa semana ainda quero ir até lá. Amanhã vou estar com a vice-governadora Celina tratando desse assunto. Já conversei com o governador Ibanez para que a gente possa nomear o mais rápido possível um número significativo de policiais penais e também criar um cronograma de nomeação para vocês. Então, me comprometo a vocês, se Deus quiser, essa semana, ter uma resposta sólida do que será feito. Agora que precisa ser feito alguma coisa urgentemente, precisa, e quero que vocês contem comigo e com essa casa. Muito obrigado. Obrigado, deputada Deise.
Obrigada, deputado Wellington.
Com a palavra, a deputada Deise Amarílio.
Obrigada. Vou tentar ser breve, até para dar uma parte aqui para meu colega do bloco. E a gente fica um pouco até triste, né? Porque a gente está falando de Brasília, de um dinheiro que é para Brasília, independente de onde você more, essa situação das vaias aqui. Mas a gente sabe que foi um pessoal encaminhado, né? E, presidente, essa semana, hoje de manhã, teve um quebra-quebra lá no Gama, que a gente já está visualizando em vários locais. Ontem eu estive lá na farmácia central e no almoxarifado central, eu vi farmacêuticos e o pessoal da carreira GAPS carregando equipamentos, porque não tem, por exemplo, estivador, não tem hoje condições. E aí está se colocando nos grupos, que inclusive é desvio de função, eu nem sei se é só desvio de função, acho que é comprometimento desses servidores de estarem fazendo algo. E o próprio diretor, às vezes, desce para fazer lá, carregar, e sem empilhadeira, uma situação completamente difícil. E é um compromisso muito grande do servidor. E, enquanto isso, que não tem dinheiro, por exemplo, para reestruturar, resolver a carreira e nomear, a gente tem essa questão que eu vou ler aqui agora. Contrato de 38 milhões. Segundo as investigações da Polícia Federal, o Ministério Público Federal, O escritório da advocacia de Ibanez Rocha firmou um contrato de prestação de serviços no valor de 38 milhões com o fundo de investimento Reag Investimentos. Quem é Reag Investimentos? Não é apenas uma gestora de fundos, ela é apontada pela Polícia Federal como braço que estruturava as operações financeiras do Banco Master. Ao contrário do escritório do governador, o grupo ligado ao Banco Master estaria, na visão dos investigadores, criando um vínculo financeiro com a autoridade máxima do Distrito Federal, que tem poder de influência direta na diretoria do BRB. E aqui a citação do governador que estava no celular de Forcado. Estou em Brasília com o governador. E, em seguida, completa. Estamos aqui combinando uma estratégia de guerra. A partir de segunda, iremos ao ataque. Presidente, não tem mais como a Câmara Legislativa não parar para analisar o pedido de CPI. E, presidente, assim como o Chico, eu defendi que tem que suspender essa sessão. Os deputados têm que ir para uma sala e resolver. Porque a Câmara Legislativa, ela tem o dever moral, com tudo que já foi apontado, não só para ser prima, para afastar o próprio governador. E a gente pede, presidente, que a gente não fale, não falte nessa hora. A gente tem que se entender, hoje são 7, para quem está nos assistindo, são 7 assinaturas protocoladas pela oposição no ano passado. Hoje o PL acaba de protocolar mais um pedido com 4 assinaturas. Tem que se entender, tem que ser uma assinatura unitária dessa casa e a gente precisa dar essa resposta para a sociedade. Vou passar aqui uma parte da fala para o deputado Fábio Félix, mas a gente vem aqui pedir, presidente, que a gente não se furte disso, porque não tem mais como essa casa ser constrangida quando a gente está na nossa base, no nosso território, e as pessoas falarem o que vocês vão fazer, porque até agora não fizeram nada.
Uma parte, deputada Deise, que é a nossa líder do bloco aqui na Câmara Legislativa, peço a Vossa Excelência, presidente.
Concedo a parte.
Muito obrigado, presidente. Só para reforçar a posição do nosso bloco em relação a tudo isso, depois eu vou discorrer mais no comunicado de parlamentares, mas a situação que nós estamos enfrentando agora é uma situação gravíssima no DF. E quem não fala dessa situação e não prioriza essa situação não está representando a contento os interesses do Distrito Federal. Obviamente que nós, que somos servidores públicos, defensores dos servidores, defendemos as nomeações em todas as áreas. Na Polícia Penal, nos auditores de atividades urbanas, defendemos as nomeações. É importante que o serviço público do DF ele tenha suas nomeações feitas o quanto antes. Mas nós estamos falando aqui do maior escândalo bancário, de fraude bancária desse país. E isso é grave. E a notícia que veio hoje na coluna da Malu Gaspar, no jornal O Globo, ela também é gravíssima. Porque ela fala do próprio governador Ibanez nos seus interesses privados. O escritório de advocacia que leva o seu nome fez negócio com a REAG em 2024, em maio, quando o BRB já estava fazendo negócios com o Banco Master. Então, nós estamos falando aqui de uma triangulação de interesses econômicos. Essa venda para a REAG, que inclusive foi liquidada, presidente, porque tem relação com o PCC. Essa venda de honorários advocatícios no valor de 38 milhões para a REAG põe em xeque a permanência do governador, até que ele se explique, no Palácio do Buriti. E essa casa não pode se omitir diante disso. Porque a população, além de saber para onde foram os 12, 16, 30 bilhões em relação ao Banco... Em relação ao Banco Master, presidente, a população também quer saber quais são as relações que o governador, através do seu escritório de advocacia, mantém com esses fundos laranjas do Banco Master. Foi só esse precatório que o governador vendeu, no valor de 38 milhões? Tem outros contratos liderados pelo governador? Ah, presidente, vai dizer que não está na administração do escritório que leva seu nome, sendo que todo mundo sabe que reuniões acontecem todo dia no escritório do governador com o próprio governador. Nós queremos saber, presidente. Nós queremos saber, não tem mais condições de não ter respostas para a Câmara Legislativa do DF sobre isso. Nós estamos sendo enganados à luz do dia, televisionado, ao vivo. E ninguém vai falar sobre isso aqui. Não é só os bilhões do BRB que sumiram. O governador precisa se explicar.
O DF é a pior unidade da federação enfiada nesse esquema de corrupção. Isso é intolerável, inaceitável. A Câmara Legislativa precisa suspender os seus trabalhos até que hajam esclarecimentos em relação a esse tema. E essa é a nossa cobrança, presidente. É o nosso papel aqui. Fiz hoje uma petição no Supremo Tribunal Federal para que o governador Ibanez Rocha seja investigado no inquérito que hoje investiga o escândalo do Banco Master. E acho que a Câmara deveria fazer isso de conjunto, os 24 deputados distritais, inclusive com a instalação imediata da Comissão Parlamentar de Inquérito, que já está protocolada há muito tempo pela bancada do PT, do PSOL e do PSDB aqui na Câmara Legislativa do DF.
Obrigado, deputado Fábio Félix, deputada Deise Amarillo. Dando continuidade aqui ao comunicado de líderes, deputado Yolando. Deputado Yolando não vai falar. Deputado João Cador já falou. Deputado Gabriel Magno, pela minoria. Ah, desculpa. É o Pepa agora, é o deputado Pepa. Pela ordem aqui, desculpa, pulei o Pepa.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu recebi no meu gabinete de Planaltina... policiais da Polícia Rodoviária Federal, ali daquela região ali que liga a BR-020, semana passada, onde todos estão preocupados. E aí a gente precisa relatar isso de Planaltina para Formosa, o número de acidentes que está acontecendo por falta de iluminação naquela rodovia. E esses policiais rodoviários vieram nos solicitar essa atenção, já protocolamos para que possa acontecer de fato, tá? A instalação de postes e luminárias de Planaltina para Formosa. Houve um acidente grave logo após o carnaval, onde uma van bateu no fundo de uma carreta, onde várias pessoas chegaram a ceifar suas vidas. Então, eu peço aqui que seja atendido aí pela a Neo Energia, a SEB, e estamos já em discussão sobre isso. Mas eu quero registrar o pedido da Polícia Rodoviária Federal, ali da região da 020.
Obrigado, deputado Pepa. Com a palavra agora com o deputado Gabriel Magno, pela minoria.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui nessa sessão. Presidente, vai ficando cada vez mais transparente que o governo Ibanez Celina é um desastre. O governo Ibanez Celina incompetente, corrupto, inimigo do Distrito Federal. E quem está dizendo é a população dessa cidade e os parlamentares da base. Nós tivemos aqui agora um comunicado de um parlamentar da base criticando com razão a lambança que o Ibanez fez ao privatizar a SEB e o impacto que isso tem na vida das pessoas. Quando ele chama atenção para o péssimo serviço da Neoenergia, é preciso lembrar que foi o governo Ibanez que privatizou a SEB e prometeu para essa cidade que o serviço ia melhorar, que ia ficar mais barato, que ia ficar mais eficiente. E vários parlamentares da base defenderam. Nós estamos vendo que não. O governo Ibanez é um desastre. E agora está ficando evidente como ele está atolado na lama com o maior escândalo de corrupção da história desse país. É importante lembrar, presidente, que nessa semana passada e hoje... é muito grave o que a gente vai descobrindo. Uma mensagem do criminoso Vorcaro, preso, dizendo que estava em Brasília com o governador, traçando uma estratégia de guerra. às vésperas do Banco Central negar a compra do Banco Master. Que o próprio Ibanez, ano passado, depois da negativa do Banco Central, chegou a dizer publicamente que era culpa do PT, que era culpa da oposição e que ele ia reagir. Parece que aquela declaração pública gravada do Ibanez tinha a ver com a estratégia de guerra combinada com o Vorcaro, que está preso. E hoje, um contrato do escritório que leva o nome do Ibanez, 38 milhões de reais, com a REAG. A REAG, presidente, que está sendo investigada pela Polícia Federal no inquérito da operação policial Carbono Oculto. Carbono Oculto, deputado Ricardo, aquela que envolvia instituições financeiras como a REAG com o PCC, com crime organizado. E que nós estamos dizendo aqui que a Operação Carbono Oculto tem relações com a Operação Compliance Zero, que coloca o BRB e o Master nessa lambança. É insustentável a permanência do governador Ibanez na cadeira de governador dessa cidade, porque o governador, e está sendo cada dia que passa apresentada novas evidências, utilizou da influência política do cargo, para colocar o BRB nessa tramóia, nessa lambança. O contrato assinado, deputado Ricardo, de 38 milhões de reais da REAG com o escritório do Ibanez, foi assinado em maio de 2024. Maio de 2024, o BRB já fazia operações com o Banco Master. Já estava comprando e negociando carteiras com o Banco Master. Nós não sabíamos que o BRB estava fazendo isso. Isso veio à tona na operação Compliance Zero, porque o Paulo Henrique mentiu aqui dentro em agosto do ano passado, porque o governo do Distrito Federal mentiu aqui dentro em agosto do ano passado, escondeu que as operações e os negócios já estavam sendo feitos. É muito grave. Esse caso mostra e evidencia como o governador, que hoje é o principal suspeito nesse processo, precisa sair da cena do crime. É preciso afastar o Ibanez imediatamente para evitar o uso do tráfico de influência, do conflito de interesse, de uma tentativa possível de obstrução de justiça e atrapalhar as investigações. Essa casa precisa dar resposta. Nós vamos pedir aqui novamente que os parlamentares dessa casa, que a gente suspenda os trabalhos. Não dá para achar que está tudo normal. Não dá para achar que não está acontecendo nada nessa cidade. A cidade está paralisada. O governo não consegue pagar os contratos da nova CAP. Agora, recentemente, deputado Ricardo, o governo não paga a contribuição patronal do INAS, o plano de saúde dos servidores públicos. Tem uma dívida que chega a quase 100 milhões de reais da contribuição patronal. E eu tenho certeza aqui que os parlamentares conhecem algum servidor público que tem um plano de saúde do INAS. Eu conheço vários, lá em casa, inclusive, minha companheira. Não consegue atendimento, não consegue marcar consulta, não consegue marcar exame. Quando consegue marcar, a cobrança é errada e agora fica evidente, documento do próprio INAS. Parte da crise do INAS é porque o GDF não paga a contribuição patronal e vieram aqui várias vezes aumentar a contribuição dos servidores. É um escândalo o que esse governo está fazendo. Nós temos uma representação no Tribunal de Contas, está parada no tribunal para impedir os aumentos e que a conta vá para a conta dos servidores públicos, que não consegue atendimento. Deputado Ricardo, é um governo que não está pagando salário de professor. Tem um ofício que nós fizemos no dia 4 de fevereiro para a Secretaria de Educação cobrando o pagamento dos salários dos professores contratos temporários, que é mais de 50% dos professores que estão atendendo nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Sabe qual foi a resposta assinada pela subsecretária de Gestão de Pessoas, Ana Paula? É que o pagamento ia sair hoje, dia 10 de março. Não caiu na conta. O governo, a Secretaria de Educação, não fala nada. Os professores estão trabalhando há quase um mês, sem receber salário. Eles tinham que receber no quinto dia útil, não receberam. E a palavra, a assinatura do governo também parece que não vale de nada. A secretária de Educação, semana retrasada, disse que está sobrando 3 mil vagas de creche nessa cidade. Deputado Ricardo, eu imagino que no seu gabinete, deputado Wellington, no seu gabinete, deputado Daniel de Castro, no seu gabinete, deve chegar todos os dias famílias desesperadas para tentar uma vaga numa creche, porque é negado pela Secretaria de Educação. Como é que a secretária vem para a televisão falar que tem 3 mil vagas sobrando? Nós temos na Comissão de Educação uma lista com mais de 1000 pedidos. Já encaminhamos para a Secretaria de Educação, quero ver se vai matricular essas crianças, está sobrando vaga. O governo mente, um governo que é um desastre e um governo corrupto. O Ibanez não reúne mais condição para poder continuar governador dessa cidade. É por isso que eu concluo, presidente, deputado Ricardo, que essa casa precisa dar uma resposta urgente. A resposta é a abertura da CPI. A resposta é andar com pedido de impeachment já do governador. E, enquanto isso, nós vamos, enquanto minoria, os blocos da oposição aqui. É importante lembrar, deputado Ricardo, a oposição nessa casa iniciou a denúncia contra o esquema BRB Master em março do ano passado. É a data da primeira representação no Tribunal de Contas que a bancada do PT, assinada por nós, protocolamos. Março de 2025. Nós estamos denunciando o que agora veio à tona, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Não podemos achar que está tudo bem, que está tudo normal. Nós vamos reafirmar aqui o pedido que essa casa, então, suspenda os trabalhos, não vote projetos do governo, enquanto não tem uma resposta para a sociedade. Aonde foi parar os bilhões de reais? E eu queria, só para não precisar me inscrever de novo, só dizer uma coisa. O governador sancionou hoje o projeto de lei. Saiu em edição extra no Diário Oficial. Adivinha o que aconteceu na sanção? O governador vetou, deputado Chico, as emendas dos deputados. Mais uma vez, é o golpe do Ibanez. Não, pode propor emenda, nós vamos aprovar, vai melhorar o projeto. Saiu a sanção, deputado Daniel de Castro, veto nos 3 artigos propostos por essa casa, pelos parlamentares, para tentar segurar um pouco a ganância do governo e do BRB. Foi vetado. Ibanez mente para essa casa, mente para a base aliada e hoje está à prova, no Diário Oficial, edição extra. Vetou as emendas dos deputados, ou seja, o projeto é um cheque em branco que ameaça o patrimônio do Distrito Federal e do povo do Distrito Federal. Os parlamentares que foram enganados mais uma vez, que deem uma resposta e vamos assinar a CPI e o pedido de impeachment já do Ibanez. Fora Ibanez, fora Celina. Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Dando continuidade ao comunicado de líderes, acabou, não tem mais nenhum líder inscrito. Iniciar agora o comunicado de parlamentares. Eu estou sem o computador. Que deputado quer falar pelo... É porque estou sem o computador aqui. Então, vamos lá. Deputada Deise, foi... deputado Marcos. Não tem. Vai ter que ser aqui mesmo. Tá, vai. Eu vou. Então, deputado Marcos, depois deputada Deise, depois deputado Chico, depois deputado Fábio Félix, depois deputado pastor Daniel de Castro.
Presidente Ricardo Vale, que preside essa sessão, saudar todos os companheiros que fazem aqui presentes, companheiras na Câmara Legislativa e também nas galerias. Presidente, eu recebi uma informação hoje pela manhã e eu até postei nas nossas redes sociais. Primeiro, quer dizer que aqui eu não estou fazendo ilação a ninguém. Apenas eu estou com dúvidas e bastante curioso. As relações privadas dentro do mercado legítimo, ela se dá de forma legítima, tem seus critérios avaliativos e os fóruns aos quais as pessoas podem recorrer caso tenha algum tipo de suspeição, enfim. Mas o que a o Jornal Globo trouxe hoje é muito sério. Porque, apesar de falar de uma relação privada, traz diretamente o escritório do governador em negócios com um fundo que está sendo investigado pela Polícia Federal, que teve relação com negócios com o Banco Master e que esse teve relações com o Banco de Brasília. O que nós estamos querendo dizer? O escritório do governador, que diz que está afastado do escritório, negociou 38 milhões em créditos advocatícios de precatórios. 38 milhões nem é o valor de face desse precatório e nem é o valor que, em tese, ele receberia. Ele vendeu, com certeza, por um deságio, no mínimo. Aonde está, então, a minha curiosidade? A minha curiosidade está para um acesso à informação que nós tivemos. É bem verdade que governos pagam precatórios a partir de medidas judicializadas. Esse escritório recebe, entra na justiça, recebe em precatório, ganha lá seu percentual advocatício e ninguém sabe quando vai receber. Então, negocia-se no mercado esses deságios. Vamos aos números dos dois últimos governadores antes do Ibanez sobre pagamento de precatório. Governo Agnello, de 2011 a 2014, com decisões judiciais, pagou R$1 bilhão em precatórios. Governo Hollenberg, 2014 a 2018, também com decisões sentenciadas, pagou aproximadamente R$1 bilhão em precatórios. Vou refazer a minha fala. Interesse privado não me interessa aqui. Tem foro especial específico. O que me levanta curiosidade, e que nós vamos agora fazer uma representação à PGDF, é um escritório do governador negociando com um fundo que está sendo investigado pela Polícia Federal, que tinha relações com o Banco Master, que tinha relações com o Banco de Brasília, e que esse direito advocatício foi negociado no mesmo ano que começou a relação com o Banco Master. De 2019 até 2025, lembrando que até 2025, quando a gente teve a informação, não estava finalizado o ano. O governo Ibanez pagou R$4 bilhões e 300 milhões em precatórios. Quadruplicou o pagamento de precatórios no Distrito Federal. Lembrando que, para receber créditos advocatícios, o precatório precisa ser liquidado, senão você não recebe. Eu só estou tendo curiosidade. Não há fato ilícito na transação privada. Mas, quando envolve o governo do Distrito Federal, um escritório do governador, com um fundo investigado, tendo relação com o Banco Master, que teve relação com o Banco de Brasília, a isso me interessa. Porque, mesmo afastado, o governador, ele recebe a bonificação do seu escritório? É uma pergunta sincera. Ele está afastado do escritório, mas ele recebe, caso o escritório tenha sucesso no final do ano, o seu PPR? Porque, se ele recebe, nós temos uma questão muito interessante a ser analisada. O nosso mandato vai, então, requerer à PGDF algumas informações a mais sobre esse volume de precatórios pagos nos últimos 5 anos. Mais uma vez, apenas curiosidade muito interessante nesse ano no Distrito Federal. Obrigado, presidente. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais. 15 minutos, não, 5 minutos ali. O presidente Wellington é bondoso. Eu tenho outra coisa para falar aqui, mas eu abro mão, depois eu falo no final, se caso
já,
for...
Já concedo mais 2 minutos para Vossa Excelência.
A oportunidade não, porque é longo, mas tá. Depois eu falo, eu só queria agradecer a atenção. Obrigado, presidente.
Tá bom. Obrigado, deputado Max. Pela ordem aqui, deputada Deise Amarillo. Deputado Fábio quer falar? Não, você está escrito aqui, Fábio. Vai falar.
Pre- Presidente, eu vou aqui fazer um desabafo. Eu tô assim... Eu não sei se é chocada, se é revoltada, se é triste, se é com a sensação de impotência da gente estar num momento onde a gente tem uma notícia logo cedo pela manhã do envolvimento direto do governador e essa casa que está vazia, inclusive agora, no meio da sessão. Não é possível, presidente, que ninguém esteja incomodado, que vocês não estejam incomodados, que a gente não esteja incomodado. E eu falo muito, vocês estão esperando nomeação, que a gente tem que ter a consciência do que nós estamos vivendo hoje no Distrito Federal. Vocês sabem que a situação do BRB, inclusive, ela pode inviabilizar qualquer nomeação, como tem acontecido na saúde. Hoje o déficit da saúde é 25 mil servidores. A gente está vendo situação nunca vista e parece que ninguém se incomoda. Parece que a gente não está se incomodando a ponto de tomar uma atitude. E eu não sei se tem algo que vale mais, porque, por exemplo, a saúde de quem a gente ama, de quem a gente gosta, dos nossos vizinhos, das pessoas que estão sendo massacradas no dia a dia. Então, eu fico incomodada. Eu tenho até uma outra fala aqui para trazer em relação a um outro problema, mas eu fico perplexa. E, presidente, não é possível que a gente vai passar uma semana, que amanhã não tenha quórum, e a gente se esquive novamente e deixe para a semana que vem, e para outra semana, e para outra semana, uma decisão que nós já deveríamos ter tomado. Já deveríamos ter tomado essa atitude. Vocês não estão incomodados? Eu não sei assim, o que falar para os meus vizinhos e o que falar para as pessoas que são... que a gente atende nos hospitais. Eu não sei o que fazer mais, mas o que for preciso, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Presidente, eu tenho aqui 3 minutos. Eu queria trazer aqui uma situação que eu fiquei meio estarrecida. E teve um concurso do bombeiro, e esse concurso foi em agosto de 2025. E, naquele momento, o edital ele foi impugnado e, com embasamento técnico, porém, ele foi indeferido pela banca IDECAM. E existiu uma recomendação feita pelo Ministério Público, e o que eu quero trazer aqui em relação ao TAF, aquele teste de aptidão física que é feito pelos bombeiros, os policiais, geralmente, né, o pessoal das forças, aí, principalmente militares. Pasmem, a banca ela colocou sem nenhum critério biológico, técnico, inclusive contrário a uma recomendação do Ministério Público, que a... aquela barra fosse não a estática, fosse aquela barra dinâmica, aquela que os homens geralmente fazem. E, pasme, a recomendação fala o seguinte: recomendo ao senhor comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar que se abstenha de conduta discriminatória contra as candidatas mulheres e promova alterações editalícias necessárias para não se eximir, se exigir em relação às candidatas mulheres a barra dinâmica, na forma dos fundamentos. Ele traz vários fundamentos e depois ele fala: nós consideramos nessa recomendação os expostos fundamentos jurídicos e técnicos conclusivos a respeito de um fator de discriminação de gênero em relação à candidata mulher. E a Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público e Social, presente momento, para que se afaste um comportamento discriminatório em relação às mulheres. Presidente, pasmem, eu queria ler aqui que nós estamos recebendo, inclusive, vários prints de vários grupos onde esses candidatos estão, e isso aqui é para a gente pensar como sociedade, o que nós queremos, o que nós estamos ensinando nossos filhos, e como as forças militares, que não são todos, mas ainda precisa se levantar a situação, inclusive, da violência de gênero dentro desses espaços. Olha o que os homens estão falando para as meninas, que, inclusive, estão sendo assediadas. Meninas não, as mulheres, futuras bombeiras militares, que têm o desejo de servir o Distrito Federal com compromisso. Fala assim: vocês tinham era que fazer uma dieta, aí a barra sai. Tem muito cara, muito músculo, pouco cérebro, que quer tirar essa diferença no TAF. Vai, fica seguindo o grupo mimizento, que tem como objetivo contornar o edital? Contradição. Olha só, minha opinião sobre o TAF das mulheres: se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. O problema é não ter o perfil mínimo de ser militar, e elas acharem que todo mundo deve ser medíocre, que todo mundo ser medíocre e incapaz. E quem concordar E quem discordar da minha fala merece ser xingado, humilhado. Presidente, eu queria ler essa última novamente. Problema é não ter o perfil mínimo para ser militar. E achar que todo mundo deve ser medíocre e incapaz. E quem discordar da minha fala merece ser xingado e humilhado. Gente, isso aqui, nós temos que pensar na reflexo disso aqui, para que a gente possa... Presidente, isso não tem a ver com você ser de um bloco de oposição, de você ser de um partido A ou B, ou você ser, por exemplo, feminista. E só mesmo, porque o feminismo não é querer as mulheres acima dos homens, mas é igualdade. Mas eu gostaria que vocês parassem para pensar em falas como essa e no reflexo social que isso aqui mostra. Quando a gente fala que uma menina, uma mulher que prestou um concurso, ela merece ser, ela é medíocre e incapaz, e quem discorda merece ser humilhado, nós estamos, inclusive, fazendo com que crianças e adolescentes sejam, por exemplo, com 17 anos, organizadores de estupros coletivos, de mulheres se assassinadas a sangue frio. São falas como essa que não devem existir nem no bombeiro militar, nem na polícia, nem no serviço público, nem em qualquer família do Distrito Federal, presidente. Essas mulheres que prestaram o concurso foram muito bem colocadas, hoje elas se sentem ameaçadas. E nós vamos recorrer, nós vamos exigir uma resposta e que, inclusive, a recomendação seja, sim, aceita e acatada pelo Corpo de Bombeiro Militar, que não respondeu nem o Ministério Público no prazo que corria. Então, presidente, eu estou aqui para falar que as mulheres, elas têm voz, elas têm vez, mas que nós precisamos, inclusive, levantar homens de verdade para que falas como essa não estejam dentro de corporações tão importantes como o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. E eu fico muito assustada, porque é isso aqui que é o gatilho e que a gente fala que existe uma discriminação muito de gênero que tem levado à violência e tem matado as mulheres do Distrito Federal. E a gente vai, inclusive, para que a gente peça, inclusive, que esses grupos, presidente, eles sejam investigados e essas pessoas respondam, inclusive, por crime de ódio contra as mulheres. Obrigada.
Obrigado, deputada Deise. Com a palavra, deputado Chico Vigilante, depois deputado Fábio Félix.
Presidente, eu volto a essa tribuna para alertar de um problema seríssimo que vai acontecer com Brasília. Foi aprovada a reforma tributária. Os estados e municípios precisam se adequar a reforma tributária. No governo federal, parte já está valendo. Nos estados e municípios, começa a valer a partir do 1º de janeiro de 2027. Para que essa reforma entre em vigor nos estados e não traga nenhum problema de diminuição de arrecadação no estado, tem que ter uma lei aprovada 90 dias, aprovado e publicado, 90 dias antes da vigência. E o governo do Distrito Federal não está nem aí para isso. Não se mexe com relação a esse assunto. Portanto, vai chegar dia 1º de janeiro, não tem uma lei aprovada na Câmara Legislativa, porque a sensação que eu tenho é que hoje não tem governo em Brasília, a verdade é essa. À medida que o governador contratou o Cacai para atender os interesses dele, a sensação é que o governador não está mais governando, não tem governo. Não tem nenhuma preocupação com o que vai acontecer efetivamente com o Distrito Federal. Portanto, eu chamo a atenção aqui do empresariado, mas também dessa Câmara Legislativa, para que a gente tome providências com relação a essa questão do impacto negativo que a reforma tributária poderá ter no Distrito Federal. Impacto na saúde, na educação, no transporte, na segurança pública, porque sem dinheiro não tem como fazer nada. Portanto, é muito importante atentar para essa realidade que é grave e que o governo do Distrito Federal está fazendo de conta que ela não existe. Segundo ponto que eu quero abordar na tarde de hoje, presidente, trata-se da ganância dos proprietários de postos de gasolina do Distrito Federal. Está acontecendo a guerra lá da Besta Fera contra o Irã, Besta Fera Donald Trump, jogando quilos e quilos de bomba em cima do povo iraniano. E aí fala-se da fechar o Estreito de Hormuz. E aí o que, que fizeram as refinarias privadas no Brasil? Já aumentaram o preço. Esse é o resultado da privatização insana do governo do Capiroto, quando privatizou as refinarias, tipo no Rio de Janeiro, tipo a refinaria de Manaus. Manaus é um caos à parte, porque lá tem a província petrolífera de Urucum, que tem um oleoduto construído pelo governo, primeiro governo do presidente Lula, que é o transporte mais barato que existe. Entretanto, hoje, os combustíveis no Amazonas são dos mais caros em função da privatização daquela refinaria lá no Amazonas. Mas aqui no Distrito Federal, mesmo comprando da Petrobras, que não aumentou um centavo do preço da gasolina, o cartel dos combustíveis aqui do Distrito Federal já aumentou o preço. Eu andei hoje bastante na cidade e a gasolina está de R$ 6,55, R$ 6,57, por onde eu passei. Não tem nenhuma justificativa para esse aumento. Não tem nada que explique esse aumento, a não ser a ganância dos proprietários de postos de gasolina no Distrito Federal. E é importante que a população tenha conhecimento: para cada um centavo que aumenta a gasolina no Distrito Federal, corresponde a R$ 1 milhão. Portanto, aumentou um centavo, aumentou R$ 1 milhão que sai do nosso bolso. Aumentou 10 centavos, é 10 milhões que sai do nosso bolso. Portanto, é importante que a população tome conhecimento disso e os órgãos de defesa do consumidor precisam tomar providência. O CAD tem que agir novamente, o PROCON tem que agir, a Polícia Federal precisa mais uma vez entrar nesse caso e também a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, para que a gente não seja tão prejudicado com esses gananciosos proprietários de postos de gasolina, operadores do cartel no Distrito Federal. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Com a palavra, deputado Fábio Félix.
Presidente, eu venho mais uma vez a essa tribuna para falar do tema do dia, do tema mais importante de hoje para o Distrito Federal, porque nós estamos falando do governador do DF e da situação que ele enfiou a nossa cidade. Então, primeiro, um esclarecimento sobre o veto do projeto de lei do BRB. Isso é importante porque muita gente vendeu para a sociedade semana passada que estava sentado aqui votando a favor por conta das emendas que foram feitas. E foram feitas, pelo menos, emendas em três direções: transparência, proteção do IPREV e também vantajosidade para o Banco de Brasília e para o GDF. As três emendas apresentadas foram rejeitadas e vetadas pelo governador Ibanez Rocha. Então, nós estamos falando aqui de uma encenação que foi feita no plenário da Câmara por parte do governo, que diz que topou as emendas, só que as emendas foram vetadas pelo governador e o projeto se tornou exatamente aquilo que a gente tinha avisado, um cheque em branco que não salva o BRB, mas dá todas as condições para eles colocarem a mão nos terrenos e no dinheiro público para tampar o rombo que o governador mesmo criou no DF. Essa é a situação. Então, a gente pode fingir que é outra coisa, a gente pode vender para a nossa base que é outra coisa, mas o que foi aprovado aqui foi aprovado dessa forma. E depois a gente não vai poder dizer que não aprovou. A gente não vai poder dizer que não entendeu o que estava sendo votado aqui. Porque emenda aditiva, todo mundo que é do Legislativo sabe que emenda aditiva, ela não se sustenta de pé. Porque o governador pode vetar no outro dia.
Então, essa é a situação. O governador vetou. Não vai ter transparência, não vai ter proteção ao IPREV e as vantagens para o governo do Distrito Federal não vão ser medidas nesse processo de ajuda ao BRB. Essa é a situação. Essa casa foi enganada pelo governo do Distrito Federal, mas se enganou quem quis, porque eu mesmo votei contra esse projeto de lei, sabendo exatamente do que se tratava, um cheque em branco ao governador do DF para tentar limpar a lambança que ele fez com dinheiro público no BRB. Esse é o primeiro ponto da minha fala. O segundo é para a gente voltar ao escândalo que veio à tona na imprensa nacional da REAG. Porque nós estamos falando de um fundo de investimento que ele é investigado desde 2017. Todo mundo que faz negócio com a REAG aparentemente sabe dos tentáculos criminosos desse fundo, ou pelo menos tem notícia desses tentáculos, porque ele não é investigado agora. Ele é investigado em duas operações, na Compliance Zero, por conta das relações diretas com o Banco Master, e também na Carbono Oculto, por conta de relações com o PCC, como eu já disse e outros parlamentares já falaram aqui. Então, um fundo criminoso, que inclusive mudou de nome, deputado Chico, algumas vezes, para tentar camuflar a sua atividade criminosa. E aí, o escritório do governador do Distrito Federal, que leva o nome do governador do Distrito Federal, vende honorários advocatícios no valor de 38 milhões para a REAG. No mesmo momento que o BRB faz negócios com o Banco Master, e que a REAG é tida como a responsável pela compra de ações do BRB para esse condomínio criminoso entrar no conselho de administração do BRB. E aí, tem um agente aqui que se chama Marcos Ferreira Costa. Ele, coincidentemente, deputados, olha a coincidência, Marcos Ferreira Costa é representante da REAG no BRB. Então, ele compra, ele é a pessoa que compra os honorários advocatícios do escritório do governador, e ele é a pessoa que vota representando a REAG no BRB em relação à questão do Master, inclusive autorizando compras de ativos do Master e também influenciando nas decisões do BRB. Aí tem uma triangulação que, gente, alguém não quer ver que ela é perigosa. Alguém quer fingir que não está enxergando o que está acontecendo nessa cidade. Nós não podemos apontar, nós não podemos cravar, mas está claro o que está acontecendo aqui. E o Legislativo, ele tem uma oportunidade histórica. Ela é uma oportunidade histórica, que é dar transparência a esse processo. É bem verdade, outros parlamentares já falaram, que está sendo investigado pela PF, está sendo investigado pelo Ministério Público, existem investigações em aberto, mas nenhuma investigação traz a transparência e a participação popular que uma comissão parlamentar de inquérito traz. Então, a abertura da CPI na Câmara Legislativa vai abrir a caixa preta do BRB, a caixa preta da perda de bilhões de reais pela população do Distrito Federal. Bilhões esses, como já dito aqui, que poderiam ir para a saúde, para a educação, para a contratação de servidores, para a reestruturação de carreiras públicas importantes, e não vai. Só que nós não podemos achar que essa é uma questão abstrata. Não vai por um motivo. O nome desse motivo tem nome e sobrenome, que coincidentemente é o mesmo nome e sobrenome do escritório de advocacia que faz negócios com a REAG, Ibanez Rocha. É o mesmo escritório, é o mesmo nome, e esse é o agente político que colocou o DF no meio dessa crise bilionária e como um dos principais agentes na investigação que acontece em nível federal, inclusive do ponto de vista dos valores investidos. Essa é a situação. Qual a nossa função? E eu encerro minha fala aqui. A nossa função é investigar, é apurar. Qual é o papel do Legislativo? Fiscalizar. Tem momentos que são decisivos para mostrar qual é o caráter e o papel que as pessoas devem cumprir na história. E eu acho que esse é um dos momentos. Era o momento da Câmara Legislativa mostrar a sua vocação para investigar e apurar o que está acontecendo no DF.
Obrigado, deputado Fábio Félix. Eu estou inscrito. Deputado Pastor Daniel.
Deixa eu voltar. Tá bom. Não, eu que quiser, porque a pancada é o final.
Desde que ninguém me retruque.
Assumo a presidência, passo a palavra ao nobre deputado Ricardo Valle.
Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores deputados, eu fico vendo aqui estarrecido todo esse escândalo do BRB. Cada semana é uma novidade muito ruim. Semana passada foi o áudio do Vorcaro com a namorada dele, dizendo de toda a estratégia que ele estava montando com o governador de Brasília para a operação de guerra, no sentido de fazer com que essa operação BRB Massa desse certo. Agora, hoje, a imprensa divulgando, né, que o escritório do governador, trabalhando, né, para uma das operadoras aí do Vorcaro, do Master, que só fazia coisa errada. Então, assim, é impressionante o que vai sair amanhã. Eu fico me perguntando qual a novidade ruim sobre o nosso banco, o banco que todos nós queremos salvar, mas que cada vez a gente vê o banco aí mais enrolado por situações de denúncias, mais escândalo. E eu fico me perguntando aqui, a gente fica vendo o Tribunal de Contas do Distrito Federal fazendo uma investigação, a Polícia Federal, que deve fazer um relatório na semana que vem, fazer uma investigação, o Banco Central, né, que está apurando tudo e também já deve, nos próximos dias, também se manifestar com relação à questão BRB Master, o Supremo Tribunal Federal, a imprensa toda investigando e a Câmara Legislativa, infelizmente, nada. Absolutamente nada. Quase um ano aqui a gente debatendo sobre o Master e nós não temos a coragem aqui de abrir uma CPI para investigar todo esse escândalo, né, que pode levar, inclusive, o nosso banco aí à falência, infelizmente. E, para nossa surpresa, 4 deputados hoje assinaram um pedido de CPI. Portanto, já somos 11 deputados, Chico Vigilante. 11 deputados que são favoráveis à CPI para a gente fazer a investigação, que é obrigação da Câmara Legislativa também. Não é só dos outros órgãos de fiscalização que estão fazendo. É obrigação nossa, nós fomos eleitos para isso. Portanto, fica aqui o apelo. Né? Já nós temos 11 deputados, que esses 11 deputados, então, se entendam e que nós possamos aí apresentar apenas um requerimento de CPI e a gente abre essa CPI. Eu estava conversando com deputados do PL aqui, eles estavam falando o seguinte, que não, que se não assinar a CPI deles, não tem CPI. Ora, só tem CPI se for assinar a deles? Isso, na minha avaliação, é um gesto de quem não quer CPI coisa nenhuma. Está só protocolando aqui um pedido de CPI para fazer graça. Portanto, eu acho que tem que todo mundo se desprender agora, colocar o interesse público na frente de tudo, não ficar essas discussões aqui partidárias, ideológicas, e a gente pensar no Distrito Federal, pensar no banco, pensar no povo do Distrito Federal e abrir uma CPI única. Se tem 11, vamos embora, vamos sentar e vamos pedir, inclusive, a assinatura dos outros deputados dessa casa para a gente investigar também. Por que nós não vamos investigar? Qual é o problema? O que essa casa tem aqui que ela não quer cumprir o papel de investigar, de abrir a CPI, para que a gente possa também procurar entender, de fato, o que está acontecendo? Convocar o seu Paulo Henrique, convocar aí os diretores, convocar, sabe, todo mundo que participou desse escândalo todo e tentar aqui fazer o nosso papel e ajudar aí os órgãos de fiscalização, ajudar a Polícia Federal, ajudar todo mundo a resolver, né, ou pelo menos tentar minimizar esse problema aqui do BRB. Então, fica esse apelo, nós precisamos abrir uma CPI já nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Ricardo Valle. Consulto se alguém deseja fazer uso da palavra ainda mais. Então, eu vou devolver a presidência aqui. Quem de direito, eu consulto, deputado, se posso encerrar a sessão. Devolvo a presidência?
Vossa Excelência pode encerrar, será uma grande alegria para essa casa.
Cerrado com o comunicado parlamentares, passamos para o outro do dia. e não há quórum suficiente para deliberação, então encerra a presente sessão. E até amanhã, senhores deputados e deputadas.